Doutora Rúbia, eu tenho uma curiosidade em relação ao coronavírus, que é a seguinte. A gente tem visto muitos médicos falar a respeito dessa existência, acho que a gente pode, tecnicamente, a senhora me corrija se eu estiver errado, em falar em uma nova cepa de um vírus que já causou outros problemas, inclusive mais graves. Quando a gente compara, doutora, o coronavírus com os vírus de gripes comuns, aquelas que a gente já está acostumado a lidar com elas, qual é a diferença? Por que que ele está sendo tratado com, digamos, mais atenção, com mais gravidade do que os outros vírus?
Então, na verdade, é um equívoco tratar ele como se ele fosse mais grave do que os outros vírus. A gente pode falar que é um vírus que causa, na maior parte das vezes, resfriado, igual resfriado comum, e, em alguns casos, um quadro de gripe grave semelhante à influenza que a gente já está habituado a acompanhar. Ele não é mais grave do que a influenza que a gente já tem visto casos aqui. Ele só é novo. Então, a gente não tem medicamento específico para ele ainda. E toda vez que surge um vírus novo, uma cepa nova, mesmo que de um vírus antigo, quer dizer que ele sofreu uma mutação. Então, até no início da epidemia lá na China, a gente não sabia como ele iria se comportar. E ao longo dos dias, a gente viu que ele se comporta de uma forma mais branda do que o coronavírus que a gente teve nos anos anteriores.
Certo. Então, o que a gente pode falar, até para tentar acalmar um pouco as pessoas, porque há uma certa, digamos, excitação, certo alarme mesmo em relação ao coronavírus, é o seguinte, que a complicação que existe no caso dele é porque hoje não existe um remédio específico para ele, mas os tratamentos que são aplicados nos casos de outras gripes podem ser efetivos, eles podem ser eficientes, é isso?
Na verdade, não. O tratamento sintomático, sim. Mas o tratamento específico da gripe pode não funcionar para ele.
Certo.
Como foi um surto novo, e assim, a gente está também num período de desenvolvimento tecnológico muito bom, já tem vários grupos no mundo todo desenvolvendo medicamento para o tratamento específico do coronavírus e também desenvolvimento de vacina. A gente tem até uma promessa de Israel que em 3 meses a gente teria uma vacina para o coronavírus. Então, assim, o benefício de estar acontecendo agora é que a gente já tem um desenvolvimento tecnológico no mundo que permite que seja desenvolvido ou pelo menos testado medicamentos que já existem para poder tratar a doença. O que causa medo, na verdade, é que as pessoas elas falam muito do número de mortes, que está em torno de 3,4% dos infectados. E se a gente for pensar nos outros vírus respiratórios, a gente tem mortes todos os anos por esses vírus respiratórios. Saíram dados americanos que de influenza a H1N1 morreu muito mais gente o ano passado nos Estados Unidos do que o total de mortes pelo coronavírus no mundo todo. Então, doença respiratória sempre causou morte.
Certo.
E isso é uma coisa que inevitavelmente a gente vai ter. Quem é que está sob maior risco de morrer hoje de uma doença respiratória? Qualquer que seja o vírus. O idoso, a pessoa que já tem uma doença respiratória, né, instalada. Essas pessoas elas já são pessoas que têm esse risco de, sob qualquer doença que se instala no sistema respiratório, evoluir mal e, infelizmente, vir a óbito. Então, não é diferente da influenza, por exemplo.
Certo.
Agora, doutora, um dos casos confirmados de coronavírus aqui no país, a paciente, uma adolescente, ela não apresentou sintomas, né? Um caso positivo, mas uma infecção assintomática. Como que isso acontece? Como que se descobriu isso na paciente?
Na verdade, funciona assim. As pessoas, elas vão ter contato durante a vida toda com inúmeros micro-organismos. Especificamente, vírus respiratórios. Os pacientes que são assintomáticos, eles não representam risco para a população geral, porque geralmente eles não transmitem esse vírus. A pessoa teve contato, mas sabe-se lá por quê? O vírus não desenvolveu doença naquela pessoa. Qual que é o maior problema? Uma doença respiratória, a pessoa tem muita coriza, o nariz escorre, ela espirra e joga para fora gotículas, né? De saliva, do próprio nariz. E isso é que é a fonte de infecção. Uma pessoa que está assintomática não elimina essas secreções, porque ela não está com nenhum sintoma de nariz escorrendo, nem nada disso. Essa moça, pelo que eu conheço do caso, eu não acompanhei o caso, o que eu vou falar é o que a gente ouve mesmo da própria imprensa, foi adolescente de uma escola que a escola exigiu que fizesse em particular esse exame. Não tem indicação nenhuma de fazer esse tipo de exame em pessoas que não têm sintomas, porque ele não significa absolutamente nada em termos de transmissão para as outras pessoas no momento. Então, é um exagero.
Me parece que foi, na verdade, quase que um acidente. Ela teve um comparecimento por outros motivos ao hospital e acabou fazendo esse exame. Doutora, eu vi agora pela manhã um colega seu, médico e integrante da equipe que está cuidando desses casos no Ministério da Saúde, ele falando o seguinte, que há um limite na contagem desses casos, na divulgação do número de casos ocorridos no país. Então ele falou assim, quando chegar a 100, a gente vai parar de contar, porque daí já entra em estatísticas que já não é mais necessário você estabelecer uma contagem constante. É isso mesmo, doutora? O normal é isso? Quer dizer, quando a gente chegar a 100 casos, daí depois disso já não vai haver mais essa, digamos, esse relatório diário para dizer temos 112 casos, temos 123 casos. O teto é 100, porque daí já se trata de algo, digamos, que passa a ser tratado, passa a ser encarado como uma rotina nos hospitais, é isso?
Na verdade, o que acontece é o seguinte, para cada doença a gente vai ter um número diferente. Eu não sei de onde ele tirou esse número 100, não sei se isso era só um exemplo que ele utilizava.
Uhum.
Quanto mais pessoas sintomáticas dentro de um país, maior o risco do vírus circular. A gente já tem dois casos em São Paulo de pessoas que não viajaram, mas que tiveram contato com caso confirmado. Então, essa transmissão, eu tendo um doente sintomático, tendo contato com pessoas sadias, o vírus vai circular. Então, esse número que ele te deu de 100, volto a repetir, eu não sei se é 100 o número mesmo, isso é por características epidemiológicas de cada doença que a gente define, tipo, febre amarela, a gente divulgou números acima de 1.000 o tempo todo, né?
Uhum,
a cada
uhum,
dia.
Sim.
Então, depende da doença. Quando chega num número que a gente já considera que, olha, a partir daqui, o vírus já está circulando no país e a gente não faz nenhuma diferença eu testar todos os casos sintomáticos. Agora, é fundamental eu testar os casos graves. Por quê? É o caso grave que vai causar a mortalidade. É o caso grave que eu preciso ter estrutura de saúde para poder atender. Então, assim, a gente tem esses números conforme cada doença.
A gente está conversando com a infectologista Rúbia Miossi, ela que é infecto da Unimed Vitória. Doutora Rúbia, quando a gente tem, né, a gente tem no ano campanhas de vacinação contra o vírus da influenza e os sintomas do coronavírus parecidos com um vírus, com uma gripe, né, que a gente pega, com os sintomas da influenza. E a gente tem o seguinte, tem muito, por que que tem tantos casos, né? Hoje foi até perguntado, confirmados aqui, de pacientes que visitaram recentemente a Itália. Porque, logicamente, a Itália é muito mais visitada do que a China por brasileiros. Mas em situações de brasileiros que estão com viagem, que pretendem viajar para a Itália, algum tipo de vacina contra o coronavírus, não. Mas suponhamos, uma vacina contra a influenza, uma vacina contra a gripe, se tomada, ela ajuda a prevenir, ou suponhamos, a aumentar essa imunidade de combate ao vírus do corona? Para essas pessoas que estão indo, tem viagens marcadas agora, mais recente, para a Itália.
Então, a gente recomenda, sim, que quando você vai visitar um outro país que está na estação do inverno, que você faça as vacinas para a estação do inverno de lá antes de viajar. Qual que é o problema hoje da situação de quem vai viajar para a Itália neste período? A gente ainda não recebeu as doses de vacina de gripe desse ano. Mudou a composição em relação ao do ano passado. É neste mês de março que elas vão chegar, então está aí, está na nossa porta mesmo de chegar. Mas até ontem eu não sabia de nenhum local onde estaria disponível dose de vacina de gripe para ser feita para qualquer pessoa no momento. Então, assim, até o final do mês, a campanha vai ser lançada e as doses estarão disponíveis. O que a gente está pedindo à população é que, assim que a dose estiver disponível na sua empresa, que seja particular e você vai pagar a vacina, ou você faz parte do grupo do SUS, procure imediatamente uma unidade de saúde. Isso é para todas as pessoas, não é só para quem vai viajar, para se proteger contra o vírus influenza. Porque o que a gente viu nos últimos anos era, conforme se falou menos a respeito da influenza, a gente teve menos pessoas vacinando contra a influenza. Cada vez mais, a gente não teve uma cobertura boa de vacina. Ou seja, as pessoas não foram se vacinar, se despreocuparam. E isso não pode acontecer, porque aí sim a gente vê aumentar a mortalidade, porque eu tenho mais pessoas suscetíveis à doença. Lembrar que essa vacina tem uma validade média de 6 meses. Se eu tomo a vacina hoje, ela vai me proteger até setembro no máximo. Então, se eu for viajar para um país que lá vai ser inverno em dezembro, eu já não tenho mais essa proteção. É indicado eu repetir a dose, entendeu? Por isso que muita gente está vindo da Itália agora, que viajou lá em fevereiro, janeiro, e está vindo gripado. Está trazendo, inclusive, H1N1. A gente teve casos, né, de pessoas que visitaram a Itália e foram investigados para coronavírus, mas o resultado deles deu H1N1.
Antes...
Também está acometendo a Itália nesse momento.
Antes...
Então, o importante é a gente entender que, se eu tenho uma vacina disponível, se eu estou contemplado nos grupos do SUS, não existe motivo para eu não ir tomar a vacina.
Nesse caso de pessoas que estão com viagem marcada para a Itália ou qualquer outro país com casos confirmados de coronavírus, aqui no país, com quanto tempo de antecedência ela deve tomar a vacina contra a influenza? Antes de viajar.
A vacina da influenza demora mais ou menos 15 dias para ter anticorpos viáveis que nos protegem da infecção pelo vírus. Então, o ideal seria 15 dias antes. Lembrar que não existe recomendação para não viajar para a Itália, tá? Muitas pessoas têm perguntado a gente, é importante que a gente reforce isso. Não existe contraindicação para viajar para esse país. É uma decisão pessoal.
Tem
pessoas que se planejaram o ano passado inteiro para fazer essa viagem agora.
Se
a pessoa seguir as recomendações de higiene de mãos, não ficar tocando boca, olhos e nariz, evitar locais onde está muito aglomerado de pessoas, ela consegue se proteger adequadamente do vírus. Lembrando que não tem indicação nenhuma para pessoas que não estão com sintomas utilizar máscara para se proteger. Aquela máscara não protege da infecção. A gente pede que quem está com sintomas use a máscara para evitar que as gotículas que ela elimine se espalhem no ambiente, fica grudado na máscara. Agora, quem não está doente, não tem indicação de utilizar máscara. Então, não adianta correr no comércio para comprar máscara e tal, porque não tem nenhum fundamento, não vai funcionar.
Nós estamos conversando com a doutora Rúbia Miossi, ela é infectologista da Unimed Vitória. Doutora, lógico que as pessoas, pelo hábito de lidar cotidianamente com gripe, resfriado, elas não procuram médicos quando ficam gripadas. Mas imagino que nesse momento, quando a pessoa fica gripada ou tem algum tipo de sintoma relacionado às vias respiratórias, ela fique mais preocupada. Quando a senhora acha que é imprescindível uma pessoa procurar ajuda médica no caso de uma gripe, nessa situação que a gente está vivendo hoje?
Então, pessoas que não viajaram para os locais de risco. Está gripado? Se não tem falta de ar, febre que não passa, um cansaço muito importante, não precisa procurar o serviço de saúde. Dá para usar os sintomáticos e ficar de repouso em casa sem nenhum problema. Ah, mas eu trabalho, eu preciso do atestado para afastamento. Tudo bem, pode procurar o consultório médico, não tem necessidade nenhuma de encher um pronto-socorro, por exemplo. Pessoas que têm falta de ar, cansaço importante, estão com estão se sentindo muito mal, mal-estar importante, mas principalmente a falta de ar e o cansaço, precisa procurar o serviço de saúde, independente de ter viajado ou não, porque essa pessoa pode evoluir como um caso grave de síndrome gripal, independente do vírus que está acometendo ela naquele momento.
Certo.
Pessoas que viajaram para os locais de risco e que têm sintomas, essas sim, independente dos sintomas serem leves, precisam procurar o serviço de saúde para serem investigadas, para saber se são um caso confirmado de coronavírus. Mas somente vai ser investigado para coronavírus quem viajou para esses locais ou quem teve contato com algum caso confirmado ou suspeito ainda em investigação. Deu para entender as diferenças?
Deu.
Ou a gente precisa explicar um pouco melhor?
Não, eu acho que ficou claro, acho que ficou claro. Queria agradecer muito a participação da doutora Rúbia Miossi, ela que é infectologista da Unimed Vitória, e certamente, doutora, diante da inevitabilidade de avanço desse caso, possivelmente aqui no Estado e certamente no país, a gente vai voltar a procurá-la para a gente tirar mais dúvidas, porque a participação da senhora aqui é bastante importante. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de ajudar a esclarecer, e a gente está à disposição justamente para deixar a população tranquila a respeito. Não tem motivo para a gente criar pânico nesse momento. A gente não divulga de onde é a pessoa que está confirmada, porque a gente não tem que tratar essas pessoas com receio, com preconceito. Elas vão melhorar e depois vão poder retomar suas atividades sem nenhum problema. Vizinhos não precisam ficar preocupados. A pessoa está bem orientada que ela não pode entrar em contato com outras e ela vai seguir as recomendações. A mesma coisa para quem viajou. Se a gente tiver responsabilidade em relação ao outro, tudo isso vai dar certo. A gente vai passar por essa também sem nenhum problema.
Ok, então. Muito obrigado. Bom dia e bom final de semana.
Por nada. Bom dia, bom final de semana.